E aí, pessoal, aqui é o Viriato da 3D Festo.
E aqui é a Vanessa da Lens.
E aqui é o Edu Pomper, do canal 3Dus.
E hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre reviews. Papo polêmico aí. Ou não. Vamos soltar o verbo aqui hoje. E aí, galera, como é que vocês estão?
Estamos bem, né? Estamos em obras aqui em casa, mas estamos bem,
Olha.
sobrevivendo.
Também estou bem, eu estou sem obras, graças a Deus. Não tem obras aqui em casa, apesar de a gente estar precisando pintar o apartamento. A gente está segurando, a gente está tomando coragem.
Boa. Vamos lá.
Vamos. Sabe que aqui a gente tem um especialista em análises, né? Que é o Edu. Eu já fiz um
Temos,
monte
é.
de análises. Quantas análises tu tem no teu currículo, Eduardo Pomper?
Ah, tu
Pomper
sabe que
Maia.
análise eu tenho menos que ler vídeo de regras, mas eu tenho algumas. Mas não sei dizer quantos vídeos de análise eu já fiz, mas já fiz algumas por aí.
Mas representando o grupo 3Dus, né? Meu Deus, tem muita coisa naquele canal.
É,
É,
tem, já tem bastante. A gente já tá com. Nem sei quantos vídeos a gente tá hoje em dia, mas são mais de 3 anos fazendo vídeo, tem bastante coisa.
caraca, muito tempo.
É. Tá, mas vamos explicar então pra galera aí o que que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Análise de jogos, reviews de jogos, como é que a gente analisa, por que que a gente analisa, como é analisar, quão difícil é analisar, comparar jogo e essas coisas, né? A gente vai trocar uma ideia sobre isso, como é que funciona e qual é a nossa visão aqui. Sei que a gente diverge algumas coisas aqui, então acho que o papo vai ser legal.
Muito bem. Quais os critérios de vocês? Aqui na locação a gente já fez alguns casts de análise, mas não muitos, né, Vire? De algum
Verdade.
jogo específico, mas não sei quais que são os critérios que vocês costumam usar para fazer uma análise. Tem, tipo, uma caderneta e eu ficando dando check, assim, em cada tópico, sabe? Ah, mecânica, check. Inovação, check, sabe? Faz alguma coisa assim ou não? É mais no feeling, como é que é a estruturação?
Eu não sei se é uma vibe minha assim de estar viajando, mas eu sinceramente assim, eu não me acho capaz de analisar muita coisa ainda, sabe? Eu acho que eu não conheço quase nada ainda. Não sei se vocês sentem isso às vezes ou para algum tipo de jogo específico, mas eu não conheço muito jogo ainda. Daí até o meu norte é difícil, entendeu? Tipo, sei lá, eu vou pegar um jogo e comparar ele com o War, entendeu? Não dá.
Mas eu acho que a gente sempre se sente assim, Viri. Eu também,
É.
assim, eu olho assim, eu digo, ah, quem sou eu para fazer análise, né? Acho sempre tem tanta gente que conhece mais. O Guerra é um cara que sabe muito assim de mecânica, por ele trabalhar muito com game design, né? Eu vejo ele fazendo uns comentários, ah, é verdade, o Guerra tem umas sacadas assim, umas observações muito legais. Mas é, a gente tenta mais no nosso feeling, assim, né? A Vanessa falou ali, ah, eu não tenho assim um roteirinho. Óbvio que tem algumas coisas que a gente sempre vai olhar, né? Se as mecânicas estão encaixadinhas, a arte também é uma coisa que eu gosto de olhar também,
É,
né?
isso realmente
Ver
eu
se
gosto mais
o
de analisar essa parte.
gameplay é bem fluido, né? Se não é uma coisa meio travada demais, ou às vezes tem jogo que é simples e fica muito travado, às vezes tem jogo que é mais complexo e roda bem, né? Então, nesse sentido ali, ver se as coisas estão conversando, se não tem assim alguma coisa que esteja meio de fora no jogo, né? Mas eu não tenho assim uma cadernetinha, mas é mais assim, é sentar na mesa, jogar ali o jogo, sentir ele e depois ir fazer a análise.
Dizer o que achou, né?
É.
Sabe que eu, ao contrário de vocês, eu não,
É.
a modéstia não é muito meu forte, né? Então, o que que acontece? Eu acho que eu posso fazer análise sim, porque se eu joguei, eu analiso o que que eu senti, né? E
É isso aí.
aí entra em outro aspecto sobre os vídeos de análise, né? Os reviews, seja em vídeo, ou seja em podcast, ou seja em mídia escrita, qualquer que for o formato, que é a questão da imparcialidade.
Aí é difícil, hein?
É, porque quando vocês estavam falando ali do, ah, eu sou capaz ou não de analisar, porque eu não tenho tanta experiência, ou eu acho que eu ainda não joguei jogo suficiente para fazer um review de algo, né? Mas eu acho que é um pouco mais simples do que isso, né? Eu acho que as análises, ao meu ver, elas sempre vão ter um quê de pessoalidade. Tipo, elas sempre vão ser mais do íntimo da pessoa que tá fazendo aquilo ali, né? Que tá produzindo aquele conteúdo. E eu acho muito difícil de descolar da pessoa a experiência em que ela tá falando o que sentiu, né? Então, eu não consigo enxergar nos jogos de tabuleiro hoje análises totalmente frias. Totalmente tipo assim, ah não, eu analisei apenas os pontos técnicos desse negócio, entendeu? Ou eu analisei só... Eu acho que as análises elas acabam tendendo muito mais ao ponto da sensação do jogador mesmo. Então é uma coisa que, teoricamente, qualquer pessoa pode analisar, né? Tipo, sim, quando, sei lá, quando uma pessoa joga um jogo e tu diz gostou, se a pessoa tá me dizendo que gostou ou não, ela tá analisando aquilo ali, entendeu? Aquilo ali foi pra ela. Ao meu ver, é um pouco disso, sabe? Não importa a experiência da pessoa ou não.
É como se o jogo tivesse mais pro lado da arte do que pro lado da matemática, tá ligado? É mais uma coisa artística de sentir, né? Do que uma coisa palpável de se calcular, assim.
Aproveitando isso aí que a Vanessa falou, é que eu acho que jogo de tabuleiro é isso, né? Jogo de tabuleiro não é só o jogo, é a experiência que ele te traz. Tá por trás ali e vai te dar uma sensação no jogo. E eu acho que isso vai influenciar no teu review, assim, no de tu pensar assim, como é que é o jogo e tudo mais. Essa semana passada aí, que antes dessa que a gente tá gravando, eu participei lá do Joga em 2, do um que era jogos que lhe marcaram. E quando eu fui fazer a lista dos jogos que me marcaram, eu vi que a maioria dos jogos que eu peguei, não é porque eu joguei o jogo era tão bom assim, mas eram jogos que em algum momento marcaram na minha vida e foi uma experiência muito bacana, saca? E aí essa parte da impessoalidade eu acho que é complicado. Aí até vai vir uma outra coisa aí que a gente pode falar mais pra frente, que o pessoal critica assim, ah, eu nunca vejo vocês falando mal de um jogo. Cara, tu não vai ver eu falando mal de um jogo num vídeo. Eu não vou pegar um vídeo pra dizer assim, ah, esse jogo eu não gostei, não é não, por isso, por isso, por isso. Por quê? Primeiro vai essa parte da personalidade, né? Um jogo que é bom pra mim não quer dizer que vai ser bom pro Vini ou pra Vanessa. E o contrário também, né? E outra, daí tem outras coisas, né? Eu faço vídeo, eu faço isso de graça, isso é o tempo que eu poderia estar fazendo minhas outras coisas, eu faço porque eu gosto, óbvio, né?
Podia estar roubando, mas... podia estar matando.
Podia, exatamente, mas não, tô fazendo vídeo. Pra ajudar o hobby, sempre foi essa a intenção. Aí se eu não gostei de um jogo, cara, pra que eu vou lá e avacalhar o trabalho daqui a pouco? E a visão do Edu que não gostou. Tem outras pessoas que vão gostar desse jogo e vão... E eu vou estar, talvez, sei lá, tirando a chance dessas pessoas conhecerem o jogo. E aí, isso é uma coisa que eu fui amadurecendo, aprender a falar do jogo. Olha, esse jogo tem
isso... Um pouco
isso,
distante, né?
É, tem aquilo, tem que ver o que teu grupo gosta, como é que tu vai gostar, se tu gosta, de, por exemplo, de interação, esse jogo é pra ti, se tu não gosta, esse jogo não é pra ti, saca? A gente tem que começar a ter essas visões, assim. Mas mesmo assim, é uma coisa bem complicada de analisar, eu acho.
Sim, e assim, desmembrando essa parte da pessoalidade, a gente tem que ver que tem muito peso ali o referencial da pessoa, né, os referenciais, tipo, o que ela já jogou, o que tá passando na vida da pessoa também, né, essa questão de em que momento você tá vivendo essa experiência também, acho que faz toda a diferença, porque se você tiver num dia complicado, muito provavelmente o jogo pode ser maravilhoso e mesmo assim você vai ter uma lembrança ruim dele, sabe? Não sei o que vocês acham.
Não, eu acho que sim, porque até agora me veio uma lembrança, uma amiga minha pegou aqui, ela até alugou comigo o Dixit, e ela nunca tinha jogado o Dixit de fato, mas em 2019, eu peguei o Dixit e fiz com ela uma dinâmica que a gente faz na Lens, que não era aquela dinâmica da entrevista, vira, é uma outra, assim, que a gente fala sobre, tipo, toda de vida pessoal e tal, usando as cartas do Dixit.
Putz,
e aí ela
legal.
Alugou o Dixit. E é super legal, assim, na época da dinâmica foi mega importante, assim, foi um momento super bacana. E aí depois ela pegou o Dixit pra jogar com a família dela agora, faz acho que umas 2-3 semanas. Pegou pra jogar e daí ela me disse assim, quando ela vai devolver o jogo, ela disse assim, ah não, esse jogo é muito triste, Vanessa, não dá. E eu disse assim, Dixit é triste? Como assim? O que eu fiz de errado contigo, mulher? Daí ela disse, ah, não sei, achei meio deprê esse jogo, não rolou. Daí eu disse, ai, meu, o que tá acontecendo?
Eu tava ouvindo Radiohead enquanto jogava. Daí...
É, o que aconteceu, sabe? Mas, enfim, é alguma coisa muito pessoal e talvez também relacionado, porque como a gente fez aquela dinâmica lá no passado, ela não conhecia o jogo como o jogo, só como uma dinâmica, assim, em grupo, eu Marcona. Acho que ela associou aquelas cartas de uma outra maneira, entendeu? De uma outra forma. E aí foi um bagulho, tipo assim, se tu perguntar o review dela, ela vai te dizer, ah, esse jogo me dá uns gatilhos deprê, assim. Tipo,
jogo triste, com artes tenebrosas.
É.
Né?
Eu, Cara, não sei, o que eu vou te dizer, né? Tipo, ele é um jogo que geralmente as pessoas sorriem enquanto estão jogando.
Uhum.
Mas, ok. Então, eu acho que tem sim um pouco isso, né? Do momento, da pessoa, o que a pessoa tá sentindo ali, né? E aquilo que o Edu falou também, eu acho muito interessante. Eu sempre fico, Edu, com essa... Eu tenho um pouco de medo disso, sabe? Porque eu sempre fico com essa dúvida do tipo assim, tá, será que eu falo e ressalto os pontos que eu não gostei? Porque às vezes tem jogo que eu gostei e eu falo, ó, adorei esse jogo, mas não é porque eu gostei que ele também não tenha outros pontos que me incomodam, tipo aspectos negativos, sabe? Aqueles prós e contras. E aí eu sempre fico um pouco com essa dúvida, assim, sabe? Será que eu ressalto isso ou será que isso pode acabar murchando, assim, a galera e afastando, sabe? Mas ao mesmo tempo eu me sinto meio que na obrigação de falar. Então geralmente eu falo, assim, ah, não, esse jogo ele é muito legal e tal, mas ele me trouxe esse feelingzinho aqui que eu não curti tanto, ou que, né...
Não, eu acho super importante falar isso, até foi uma coisa que ao amadurecimento eu vi que era importante falar, que a gente vai se conhecendo, né? Porque o que que acontece? Muitas vezes a gente começa a entender, né? Ah, olha, esse jogo aqui tem bastante interação, ou tem bastante dedo no olho, né? Take that. E aí eu fico pensando, bom, eu tenho que falar isso pro cara saber, porque se o cara não gosta disso, bom... ele vai, não vai querer, talvez ele fique meio pé atrás, mas se o cara gosta disso, bom, ele, talvez ele vá atrás do jogo, né? E aí, por exemplo, eu não sou muito cara do Take That, mas quando tem eu falo, ó, é um jogo com bastante Take That, se teu grupo gosta disso, né, vai curtir, se não gosta, tal. Então é bem interessante, eu acho que a gente tem que falar, e a gente, só que o problema é que a gente, é uma coisa difícil, eu acho, de aprender, assim, eu demorei pra pegar isso de saber como falar, analisar, ó, tem isso, tem aquilo, tem que ver como é que tu gosta. Eu acho que foi um amadurecimento bacana, mas eu acho importante falar isso, porque todo jogo, que mesmo que tu goste, vai ter algum momento, alguma coisa que talvez não tenha gostado, e tu tem que explicar por que isso e também por que tu gostou das outras coisas, né? Pra pessoa dizer, ah, ele gostou disso porque tem bastante interação. Eu não gosto de interação, então talvez não seja a minha vibe, saca?
É exatamente isso. Visualmente é tipo, eu gosto muito de amarelo, e o jogo é bom porque ele é amarelo. Se a pessoa odeia amarelo, entendeu? Ela já sabe que o jogo não é bom, né?
Sim, exato.
E assim...
Eu adoro amarelo, então eu vou gostar.
Então, eu também. Se o jogo for amarelo, eu vou adorar. A nossa piada interna se faz muito presente aqui, mas não é pela piada, né? A questão das coisas serem muito subjetivas é porque realmente vai muito de cada um. Uma coisa que eu aprendi vendendo, né, chip, da Claro... é que a gente, e telefones caros, é que a gente não podia vender as paradas, tipo, você não pode vender as coisas pros outros com o seu bolso, sabe assim? Tipo, você tem que meio que deixar um pouco de lado o que é caro, por exemplo, pra você quando você vai vender uma parada. Porque pode não ser pra outra pessoa, né? E isso meio que dá pra generalizar pra tudo, assim. A gente meio que tem que se colocar no lugar de outras pessoas que não sejam o nosso perfil, né? Na hora de fazer essas paradas. E eu acho que isso é a parte legal de estar do lado de cá desse tipo de mídia de review. A gente aprende a olhar mais amplo, assim, sabe? A entender como outras pessoas funcionam e que não existe só um jeito, né, de fazer as coisas. Isso acho que é a parada mais legal.
Mas aí, Viriato, se tu for com esse discurso...
Eu tenho medo,
a galera...
quando a fala, aí, não. Viriato, eu fico com medo.
Se tu for com esse discurso, a galera vai dizer que tu é vendido, entendeu? Porque tu tá dizendo, tu não gostou do jogo e tu tá dizendo que o jogo é bom, entendeu? Só que tu sabe, é tipo assim, ó... É tipo tu me convidar pra jogar Dixit. Hoje eu peguei no pé do Dixit, entendeu? Eu vou com a abraçada com esse raio desse jogo até o final. Mas é tipo tu me convidar pra jogar Dixit. Desculpa, mas eu não vou querer, entendeu? O Dixit não, já deu pra mim. Eu não quero mais jogar Dixit na minha vida. Mas porque eu joguei ele muitas vezes e eu cansei, enchi o saco do jogo mesmo. Mas se eu tenho que recomendar um jogo, um party game, um jogo festivo, eu vou recomendar Dixit, porque eu sei que ele é bom, entendeu?
Sim, mas tem uma vida útil, mas ele é sensacional, né?
Tipo, tá, daí me diz assim, tá, mas tu gosta de Dixit? Não, não gosto, paciência.
Não mais.
Não mais, não dá. Tipo, pra mim, jogar ele hoje é completamente maçante, sabe? Mas eu entendo que ele é muito bom para várias pessoas. Só que aí vem aquele discurso do tipo assim, tá, então tu não... Então, tipo, é vendida, ou então tá, tipo...
Tá falando vendendo coisas pros outros que nem você consome. Tipo
é,
assim.
Tipo, como se fosse uma hipocrisia, sabe? Fazendo alguma coisa assim, né? Nesse gênero. Então, é muito difícil das pessoas conseguirem compreender essa questão, né? Porque também tem um ponto em que a gente chega... Assim, bah, eu joguei um monte de jogo, sabe? Tipo, eu cheguei num nível em que eu sei que o Dixit não é bom pra mim, mas ele é bom pra maioria esmagadora das pessoas, sabe? Sei lá, o pior review do Dixit que o feedback, assim, de cliente que voltou do Dixit foi dessa minha amiga aí, que a tadinha, ela tava deprê, entendeu? Não foi nem culpa do jogo. Mas aí é muito complicado, sabe? Então... Eu acho isso aí é uma linha muito tênue. E eu acho que é onde acontecem os principais conflitos e os principais cutucadas assim, da galera e na galera que nas pessoas que fazem conteúdo e produzem reviews, né? Porque daí o pessoal diz assim, ah, não, tu recebeu esse jogo, então tu tá falando bem desse jogo, tu nem gosta desse jogo. Sabe, tu tá produzindo alguma coisa que tu não acredita, ou aí começam esse tipo de conflito, entende?
Antes de seguir no papo ainda, Vanessa, eu quero aproveitar, já que o Viriato fez uma comparação com chips de celular que ele vendia, eu gosto de comparar isso do jogo de tabuleiro ser bom pra um, bom pra outro, com cerveja. Porque tem um monte de tipo de cerveja. Tem cerveja leve, tem cerveja com fruta, tem cerveja escura, tem cerveja com mais álcool, com menos álcool. Então tem uma cerveja que tu vai gostar ou não. De repente tem aquela pessoa que não gosta de jogo. Então é que nem cerveja. Tem aquela cerveja que vai ser boa pra ti, assim como vai ter aquele jogo que é bom pra ti, assim como vai ter aquela cerveja que tu não gosta, que teu carinha também não vai gostar. Então é a mesma coisa, tá, pessoal? Tu tem uma variedade muito grande de coisas pra escolher, né?
E se for puxar pro lado da cerveja, ainda tem que levar em consideração o acompanhamento. Às vezes você pega um acompanhamento que você gosta muito, com a cerveja que você gosta muito, e os dois juntos não dá certo, entendeu? É tipo jogar board game com uma galera que você ama, mas que não é a vibe daquela galera jogar esse jogo. E aí talvez você pegue uma ideia totalmente errada do jogo por não estar jogando do jeito ideal ali, entendeu? Não tenha funcionado com quem você gostaria que funcionasse, né? Mas é tudo experimentação. E tão importante quanto saber os jogos que a gente gosta, é saber os jogos que a gente não gosta também, né?
É.
Porque daí você começa a ter essa noção de... Essa régua mental ali de conseguir graduar um jogo pra uma coisa ou outra.
Mas isso aí que a Vanessa falou, né? A gente fazer, tu é vendido ou não, né? Perguntar assim, já teve editora que mandou jogos pra nós? Já. Fiz vídeo, fiz quando gostei. Teve editora que mandou o jogo, eu não gostei. Eu disse, não fiz o vídeo. Eu hoje em dia eu tenho feito mais review, mas eu fui um cara que passou muitos e muitos anos fazendo só regras. Aí no início, eu amadureci. No início eu nem fazia nada, nem introdução nos vídeos. Eu aparecia, depois comecei a falar, meio durão, assim. Hoje não, hoje eu dou uma visão geral do jogo no início, uma introdução, né? E quando eu faço as regras, outras regras. Então nas regras, é regra. Eu acabo não analisando muito, né? Eu vou explicar como é que funciona o jogo. Mas eu tenho feito mais review, até porque o vídeo de review, às vezes, é mais fácil de fazer o vídeo de review do que o de regras, né? Bem mais fácil. Porque tu vai fazer aquela visão geral ali, né? Sem se prender a detalhes, no vídeo de regras tu tem que estar atento. Mas, realmente, às vezes o pessoal fala assim, e aí voltaria naquela história, nunca, não, por que tu não falou mal do jogo? Cara, não vou falar mal do jogo. Se eu tô fazendo review primeiro é porque eu gostei dele, né? E aí sim, o pessoal acha que a gente tá só pagando pau pra editora, alguma coisa assim, né?
Então, e assim, as pessoas não levam pro lado lógico da coisa. Pensa, se você quer ter uma carreira como influencer hoje, faz sentido você pegar tudo quanto é coisa e sair fazendo? Tipo, coisa que você gosta, coisa que você não gosta? Não, porque você vai se queimar. Hoje a gente tá num mundo onde não são mais poucos influenciadores com milhões de pessoas, sabe? São milhões de influenciadores com algumas pessoas. E pessoas que se identificam, que têm os mesmos gostos, às vezes, né? Têm as mesmas opiniões. Ou gostam de ouvir a sua opinião, tem relevância, né, a sua opinião para ela. E aí faz toda a diferença a pessoa que tá fazendo o vídeo e que tá fazendo o que for, né? O review que for, do que for. Ter uma opinião parecida ali com a pessoa que tá ouvindo, entendeu? Então, tipo assim, você fazer uma recomendação de uma parada que não tem nada a ver com você, primeiro que já não vai sair legal, porque a gente sabe que coisa que a gente não faz com com amor e com vontade, assim, não sai igual, entendeu? Quando uhum. a gente dá 100% da parada, né? E aí, no fim das contas, você perde uma pessoa pra sempre ali, né? Tem uma influenciadora aí que a Luísa amava e que ela, tipo, cresceu pra caramba, assim, e começou a recomendar qualquer coisa, entendeu? Pagasse mais, assim. E aí a Luísa comprava as paradas que ela recomendava, só que ela começou a ver que, tipo, não tinha mais nada a ver com ela. E, tipo, não tem problema. Se a vibe da pessoa agora é consumir isso, talvez a pessoa esteja gostando ou não, quem é a gente pra julgar? Mas, tipo, uhum. destoou totalmente do que era antes e aí a gente acabou nem seguindo ela mais. Mas, assim, aí tem dois pontos de exclamação também. Tem essa questão da pessoa pode realmente, né, tá indo pro que vale mais a pena pra ela e boa sorte. E tem também a questão da gente analisar se a gente tá preparado pra aplaudir o sucesso dos outros, tá ligado? Acho que isso uhum. é uma parada que pega bastante também. É meio complicado isso, porque tem muita coisa que se destaca positivamente e as pessoas caem matando, sabe? Como se fosse feio fazer sucesso, assim.
Ah, isso tem bastante. Bastante mesmo.
É, nessa tua fala, Viri, eu fiquei pensando sobre o vídeo do Tom Vézel.
Bom exemplo. Vézel,
que ele fez agora, acho que foi semana passada, ou retrasada, que ele fez sobre o Descent. Né, aquele jogo...
Ah, o Descent tá aí, né?
É, aquele jogo de caixa enorme, enfim, que é tipo uma campanha de RPG guiada ali, né? E é um jogo que tá vindo pelo Brasil, né? Ele tá vindo pro Brasil também, ele teve um lançamento mundial agora. E muito esperado, é um jogo de R$1.400, né?
Uhum.
Então, ou seja, um jogo super caro, e o Tom Vézel... Tom Vézel, enfim.
Tom Vézel? Ah, esse aí é aquele do Velozes Furiosos, né?
É, Vin Diesel. Tom Vézel. Ele chegou e, tipo assim, no review dele não foi muito positivo com o jogo, entendeu?
Uhum.
Ele, basicamente, em outras palavras, falou, olha, não vale essa grana toda, não.
É, quer, muito peso,
né,
pra...
Quer gastar, não sei quanto que tá em dólares, mas em reais, né? Então dá R$1.400. Nisso gasta, mas...
Tá, assim, 170 dólares, parece.
Ele apontou diversos pontos, assim, que alguns pontos positivos, que ele achou legal,
uhum.
e diversos pontos que, acho que fizeram muita gente repensar nessa compra, né?
Uhum. Acho que os R$1.300 por si só já fazem a gente repensar bastante.
É,
a vida.
Sim.
É, a gente repensa a vida nesse momento.
Daí, a partir desse momento, você precisa de uma frase torta ali, né, pra já tirar da cabeça.
É. Não, mas é só pra complementar, eu acho que a importância uh-huh. desse review dele, do Dice Tower, né, do canal dele ali, foi justamente porque ele também pega um contraponto, primeiro que pareceu ser uma análise, pareceu ser muito sincera, né, tipo, pareceu ser uma uh-huh. coisa do tipo assim, pô, eu realmente como consumidor não posso te recomendar isso, sabe?
Uh-huh. Uh-huh.
E ele fez questão de fazer esse vídeo dizendo, cara, de repente a tua grana pode ser melhor investida. Sabe?
Uhum.
E eu achei bom isso, sabe? Porque eu achei melhor do que se ele não tivesse feito nada. Que é esse
Sim.
ponto que o Edu falou antes, que você, uhum. e que o Viri também tava falando antes, né? Que também tu pode simplesmente não falar nada e tal, e aí fica subentendido que tu não gostou, né?
Uhum.
Mas eu achei importante aquele review negativo, sabe?
É importante. Sabe
porque
por quê?
Não, é que eu acho que foi um review que foi um pouco contra a questão também de consumismo, sabe? Foi uma coisa do tipo assim, ó... editoras, produtoras, game designer e tal, se liga, sabe, um produto caríssimo, pô, não vai querer que eu fique falando bem de um negócio, ou que simplesmente finja que não existe esse negócio aqui mega hypado, em que tem um valor alto e não atende as expectativas, entendeu? Eu
e
achei... isso
mesmo, consumismo, né?
É, achei bem importante aquele review negativo, sabe?
Uhum. Assim... É, pro cara ter uma relevância, né? A opinião dele tem uma relevância tão alta. Tipo, quando você falou o primo do Vin Diesel, eu não me liguei. Mas quando você falou Dice Tower, eu pensei, caralho, é aquele selo que fica um monte de jogo, gente.
Sim.
Pensa, pra pessoa chegar a ter uma importância, um peso tão grande assim, né? A opinião da pessoa em relação a uma área, é porque ela não pode estar vendida, entendeu? Não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento essa frase, assim. Porque é uma relevância conquistada, entendeu? Jogo a jogo, review a review. É uma parada que não dá pra não relevar, entendeu?
Deixa eu puxar duas coisas ali, já que vocês falaram isso aí. A primeira é sobre o selo, né, que o Viri falou. Tem um jogo que chegou aqui essa semana pra mim, que é bem nessa, é um jogo, o nome é Raccoon Tycoon, que é um jogo que eu joguei uma vez, muito tempo atrás, e eu amei, e finalmente consegui uma cópia pra mim. E chegou com o selo da Tower. Nem sabia que tinha, achei, ah, legal, tem o selo da Tower. E hoje, no dia que a gente tá gravando 10 do 8, tá, pessoal? Isso aí foi ao ar bem depois. O Chronicles of Drunegor, que é brasileiro, recebeu o vídeo do Dice Tower com o selo de aprovação deles, né? Bacana isso também. Bom, só comentando isso. E aí, outra coisa, né, Vanessa, que chama atenção nesse vídeo do Tom Wessel, que é o seguinte, ele é Ameritrasher declarado, assim, ele curte Ameritrasher. E ele faz um review negativo desse jogo. Um outro review negativo dele, que eu lembro que me chamou muita atenção, foi o Gnomópolis. Né? Se tu vai no vídeo do Tom Wessel do Gnomópolis, pá, ele mete o pau. Ele mete o pau no jogo e tal. Só que tu vê assim, ah, ele é ele não é Eurogamer, talvez ele não tenha entendido direito o jogo, né? Mas ele foi honesto ali. Aí tu pega o mesmo Gnomópolis, tu vai pro vídeo do Rado, que é outro cara super bem conceituado. Cara, ele ama, ele compara o Gnomópolis ao Orleans, diz que é tudo que tem o Orleans tem, só que num jogo muito mais rápido, sabe? Então, isso também é legal, tu conhecer um pouco a pessoa que tá fazendo o review, né? Quando a pessoa começa a fazer vários reviews e conhecer o estilo, ah, esse jogo é o estilo dele.
A minha opinião se alinha a dele, então o que ele recomendar, provavelmente vou gostar também, né?
Exatamente,
eu ouvi, inclusive,
ou o contrário.
Uma pessoa falando uma frase parecida com essa. É, e o contrário também, foi bem massa você relevar isso aí do Gnomópolis, que faz todo sentido também.
É. Então, eu acho legal, assim, gente, quando tu acompanha o criador de conteúdo, sabe, ah, ele fez review, né, e aí, tá, sei que ele vai, é o estilo de jogo dele ou não é, né, eu jogo muito em dois, então uma coisa que eu gosto de falar muito nos vídeos é dizer assim, ó, esse jogo rodou bem em dois ou não rodou bem em dois, né, então são coisas que o pessoal que acompanha os vídeos sabe que eu vou falar, mas é bem bacana isso, eu acho que é bem relevante tu conhecer a pessoa, né, conhecer o estilo dela pra saber o que ela tá falando ali e considerar aquele review também.
Sim, é tipo uma cena de crime do detetive sendo construída, sabe assim? Quanto mais dados a gente tem, mais acertado vai ser o negócio, assim. Então, por ter tantas variáveis, variáveis que a gente às vezes nem consegue mensurar, sempre vai destoar um pouco, né? Vai ter um pouco de ruído ali na sua opinião final quanto ao que você viu da outra pessoa. Mas acredito que quanto mais informações a gente tem, tanto do canal que estiver fazendo review, quanto do jogo, quanto, sabe assim, de opiniões variadas, que nem a Vanessa falou ali, que assiste dois ou três diferentes para ter uma ideia mais ampla do um review finalizado, assim, né? Faz mais diferença, né? Faz toda a diferença.
É, mas esse exemplo que o Edu falou do Gnomópolis é um exemplo muito bom, porque ele pega justamente nessa questão do tipo assim, é como se fosse, sei lá, se fosse uma espécie de tribunal, sabe? E aí tem o cara que fala, não gostei por isso, isso e aquilo. E aí tem um outro cara em que diz, não, eu amei, e eu amei pelos outros motivos. E aí expõe esses motivos. Isso é interessante também, porque hoje, nos canais, esses dois canais citados, né, da Stower e o Rado, eles são canais americanos. Eles são americanos, né? Eles são americanos?
Acho que sim. Eles são... Não sei se o Rado são sim.
São americanos, né? Mas hoje, nos canais brasileiros, geralmente a galera faz naquele ponto que o Pomper falou ali, do tipo assim, bah, eu não tenho nenhum incentivo pra fazer esses vídeos, entendeu? Porque o Dice Tower, o Rado, os caras lá fora, eles têm incentivo pra fazer esses vídeos, né? Tipo, a indústria, ela é muito mais estruturada pra também dar um aporte pra quem gera conteúdo. Mas aqui no Brasil não tem muito essa estrutura, é uma coisa que tá engatinhando muito ainda. Então, o que a maioria das pessoas faz? Ó, não vou perder o meu tempo me estressando com algo que eu não gostei. Então, vou simplesmente não vou falar sobre isso. Mas eu particularmente, não como produtora de conteúdo, nem como, sei lá, como lens ou alguma coisa assim, mas como hobbyista mesmo, eu sinto um pouco de falta desse conteúdo, às vezes, sabe? Do conteúdo de assim, ah, não gostei.
O review que pontua os pontos e o porquê não gostou, né?
Entendi.
É, porque assim, ó, eu acho que pode ser que deixe pode ser que alguém deixe de jogar aquele jogo por causa disso? Pode. Isso é negativo? Nem sempre, porque pode ser que tu tenha livrado uma pessoa de parcelar em 5 vezes um negócio que ela não ia gostar também, entendeu?
Ou 12.
Porque, às vezes porque tem muito, o lance do consumismo tem pegado muito também, entendeu? E todos os canais que a gente olha só fala bem dos bagulho. E daí tu fica assim, tá, é lógico que dá vontade de comprar todos, entendeu? Porque nunca ninguém fala a parte ruim, então a impressão
que eu
tenho
é que todo mundo jogando tudo, né?
É, a impressão que eu tenho é que eu vou amar todos os jogos. E não é verdade. Tipo, a gente não vai amar todos os jogos. A gente vai amar alguns outros. A gente não vai amar tanto porque eles não fazem parte do nosso perfil. Porque, enfim, ou que a galera que joga. Ou porque eles são jogos pra jogar de turma, assim, né? De 4 ou mais pessoas. E eu jogo só em casal. Enfim, N motivos. E não tem esse contraponto, sabe? Não tem. Fica esbarrando ali. Então, eu sinto um pouco de falta disso, sim. E eu acho que, às vezes, o review negativo também faz o cara querer jogar. Tipo assim, eu não gostei... Ah, que nem o Tom Manoel ali falando do Gnomópolis. Eu não gostei porque tal e tal coisa. Tá, tudo bem, mas eu gosto justamente disso que tu não gostou, então eu vou. né? Eu acho que pode ser um pouco nisso também.
Mas tu acha, Vanessa, que... as pessoas têm, assim, em geral, maturidade pra isso?
Ah, eu acho que sim, Edu. Eu acho que a gente não pode duvidar da capacidade das pessoas, entendeu?
Sim.
Tipo, a gente não pode duvidar da inteligência. Ah, não, mas assim...
Tô zoando.
Porque o que que acontece? Às vezes a gente fica nessas, né? Do tipo assim, ah, não, as pessoas vão... Não vão querer... Sei lá, elas não vão entender que quem não gostou foi a Vanessa que não gostou. É a Vanessa que não gosta do Dixit, né? Não é o Dixit que é ruim. Mas, ao mesmo tempo, parece que daí tá sempre querendo vender alguma coisa, sabe? Tipo, se eu ficar falando super bem desse jogo o tempo inteiro e nunca pontuar... Eu já pontuei várias vezes que eu não gosto do Dixit. E eu recomendo ele. E aí, quando eu recomendo ele, eu me sinto muito mais honesta comigo mesmo. Porque antes eu falei que eu não jogo. Que eu não quero, entendeu? E daí, tipo, tá, mas... Porque eu consegui separar uma coisa da outra... Entendeu? Mas ainda assim o meu review é tal, é tipo assim, ah, ele é muito legal, party game, beleza, mas tu vai enjoar, entendeu? Essas cartinhas aí, na tua sexta partida, vai ficar manjado e não vem
você
me dizer que não vai.
Você tem dois caminhos, né?
Porque vai,
ou você compra então... todas as expansões, uma de cada vez, ou vende pra alguém esse jogo.
Então é meio que nessa lógica, sabe? Eu não sei se eu me fiz muito entender, mas eu acho que
sim, total.
Tem toda uma questão também de, sei lá, de pontos. Eu já vi diversos produtores de conteúdo também que conversam ali com a gente, falando sobre essas questões, que hoje eles também têm muito medo de fazerem vídeos e acabarem incentivando um consumismo desenfreado, etc, né? Mas eu acho que do jeito que hoje os conteúdos são expostos, acaba caindo, sim, nessa vala, sabe?
Mas, assim, a gente também não pode tirar o peso... das pessoas de escolha, sabe assim? Tá bom, eu sou influenciador aqui, tô falando de uma parada pra, que seria legal, talvez, pra você comprar, mas você falar que comprou porque viu lá que eu falei que é bom e agora jogar a culpa em mim também, é um peso que eu não quero carregar, sabe? Acho que a gente também é muito, tipo, como ser humano, eu vejo isso hoje, que é muito mais fácil jogar a culpa em alguém, alguma situação que tá acontecendo externa a mim, do que, tipo, prestar conta, sentar na mesinha e falar, ô, bonitão, aqui, ó, aconteceu isso aqui porque você colaborou aqui, lembra aquele dia? E agora esse é o resultado, sabe assim? A gente tem que chamar a responsa pra gente também. Eu acho que não é total da influência, sabe assim?
Mas quando a Luísa comprou lá da influencer que não gostou, tu botou no dela, entendeu?
Você vê?
Mas eu acho que seria muito mais, né, tipo, talvez a Luísa ainda admirasse muito mais essa mulher aí se ela falasse, ó, não compre essa parada, entendeu?
Exatamente.
Essa parada que não é legal.
Não, pois é, eu acho complicado isso também, porque eu tô tentando lembrar eu no início do hobby, sabe? Ah, no início do hobby, assim, eu via vídeo, eu disse, eu preciso desse jogo, eu precisava desse jogo, porque eu consumia muito gameplay. Hoje, sinceramente, eu consumo muito pouco vídeo. O que eu mais gosto é vídeo de review rápido, assim, pra ter uma ideia do jogo, beleza? Depois eu vou pro manual, sabe? Mas eu lembro que eu via muito, assim, E muitas vezes aconteceu assim, de eu comprar o jogo, botar na mesa e, bah, não era o que eu esperava. E aí a gente volta naquilo da experiência, né? Cara, a experiência naquela mesa que eu tava assistindo era muito bacana, muito legal, né? E quem sabe no meu grupo não vá ser a mesma coisa com aquele jogo, então é por isso que a gente conhecer, né? Tipo, eu assistia muito os vídeos do Igor, que eu acho muito legal, e eu assistia também o do Will Wilton lá, o Tabletop, né? Que hoje a gente tem o Studart aqui, que faz o mesmo formato, né? Com vídeos famosos ali pra jogar. Mas tu olha aquilo, é muito massa, tem todo um storytelling por trás, né? A gente tem que entender que na nossa mesa não vai ter esse storytelling tão forte, vai ter nossa se divertindo com nossos amigos, né? Então, muitas vezes aconteceu isso, e é isso que eu fico pensando assim, mais a galera que tá no início do hobby, né? Quem sabe no primeiro momento, quando eu faço um review falando mal do jogo, não gostei por causa disso, eu esteja refutando aquela pessoa. Mas quem sabe com o amadurecimento, quem sabe um dia ela volte e pense, não, talvez esse jogo seja pra mim, né? Refletindo aqui depois do que a Vanessa falou, né? Repensando meus conceitos de vídeo aqui para os próximos.
Será que existe jogo ruim ou é questão de timing? Aí que tá.
Não, tem jogo ruim.
Momento
acho
da vida
ter.
Que você vai jogar.
É, não quer dizer que ele é ruim pra todo mundo, mas...
Tem jogo ruim porque é um produto, tem vários pontos. A gente no episódio passado falou, por exemplo, de manuais ruins. E manual ruim pode influenciar no todo. Real. Mas fiquei pensando nisso, né, que o Edu falou ali, né, que ele tem medo de afugentar a galera e tal, né, do início do hobby. Nisso, Edu, eu lembro muito daquela questão de quando o cara... Quando tu vai perguntar, quando tu vai ver ali, né, a prova social de algum produto, porque esses vídeos de regra, eles são um pouco disso, né, de prova social. E provavelmente nos comentários do teu vídeo vai ter uma galera te odiando e falando bem do jogo, né? Então isso já vai dar um contraponto, sabe?
Sim,
vai
sim.
Dar um, tipo assim, ah, tem alguém ali te jogando várias pedras e falando, não, como que tu não gosta de tal e tal jogo, esse jogo maravilhoso, não sei o quê. E aí o cara que tá vendo também já tem esse, opa, já tem esse contraponto, sabe? Do próprio outro espectador. Mas tem também a questão que o cara, quando ele chegou no teu vídeo, se ele chegou no teu vídeo, é porque, na verdade, ele tava só procurando o motivo final pra comprar. Porque, na verdade, ele já tinha se interessado por aquilo. Ele já tava na intenção. Então, dificilmente tu vai estar realmente apresentando aquilo, a não ser aqueles vídeos de lista, mas vídeo de lista nunca é uma coisa negativa, né? Vídeo de lista é sempre uma coisa positiva, porque tu tá recomendando uma lista. Então, acho que tem um pouco essas coisas, assim, sabe, que dá pra ser analisado.
Ai, eu fiquei lembrando da locadora do Fernando. Era na rua da casa da minha avó lá, e o cara falava toda vez que o filme era bom. Pode ser qualquer filme. Ah, esse filme aqui é bom pra ver com a minha mãe? Ah, sim, manda ver, muito bom. Aí chega lá, aquele bagulho vergonha alheia pura, sabe? E aí, a palavra dele, tipo, começou a valer nada, entendeu? Com o tempo, né? E isso acontece muito. E pra mim, assim, jogo é arte. Então, se te faz sentir alguma coisa, já tá valendo. Pode ser uma sensação ruim ou boa, né? Mas acho que faz parte, assim, da trajetória ali.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aí sobre os... Né, ainda sobre essa questão de como fazer vídeo, como fazer vídeos de review, não, né? Porque não é uma receita de bolo, né? Não é uma fórmula.
Aqui é um review sobre reviews.
Vocês acham possível não comparar as coisas?
Ah, eu acho que não.
O Viriato já jogou aí uns 100 jogos, né, Viriato? Por aí.
Um pouco menos, talvez.
Um pouco menos. Mas acho que uns 50, sim.
Nossa,
e
acho
aí...
que uns 50 já foi, né? Olha que legal.
É, acho que sim. Acho que até mais. E aí, eu vou te entregar um jogo amanhã. Tem como tu apagar da tua memória todos os outros 50 que tu jogou e, não... e zero comparações... Tipo, com tudo que já venceu até ali, entendeu?
É, eu acho impossível. Que nem quando o Edu tava falando do Guerra, né? Citou o Guerra, que ele é um game designer que jogou um monte de coisa e conhece bem. O que que me vem na mente na hora? Lembra no Ratatouille, quando ele vai provar alguma coisa e explode um monte de corzinhas? Pra mim, cada mecânica na cabeça de um game designer é isso, entendeu? Cada jogo é uma mistura dessas corzinhas, né? Então eu acho que é bem, bem difícil de você não relevar tudo, né? Porque são ingredientes mesmo, né? Cada jogo é um compilado de ingredientes ali.
Eu acho que é natural pra nós, seres humanos, pessoas, comparar as coisas.
É, a gente busca padrão, né? Naturalmente.
Então a gente busca padrão, a gente vai comparar e vai pensar, isso, né? Só que eu acho que às vezes tem que ter cuidado, né? como, o que comparar com o que comparar, né? E às vezes pode acabar dificultando, assim, algumas coisas. Sei lá, muitas vezes o pessoal acha assim, ah, o jogo tem aquelas polinominós, né? Eu lembrei do Robert, que ele falou que ele gosta de jogos assim. É. Aí tu acha que, ah, então tá, todos os jogos vão ser parecidos, né? Até tava tendo uma discussão hoje ou ontem ali no canal dos 3Dus, no WhatsApp, que estavam comparando o Ilha dos Gatos com o Baren Park.
Uhum.
Olha, tirando a parte dos polinominós, ou palavrinha de Zidia, eu acho jogos totalmente diferentes, sabe?
Uhum.
Bem diferentes, eu acho coisa bem diferente. Então eu acho difícil comparar, porque às vezes as pessoas acham que tem uma coisinha parecida, dá pra comparar. Não, calma, né? Ok, eles têm essa mecânica, mas a proposta do jogo é diferente. Vamos comparar com outro aqui, né? Então a gente tem que cuidar. Um clássico disso, eu acho, Terraform Mars e Cidades Submersas. Inclusive, eu acho que isso predicou Cidades Submersas no Brasil. O que, que eles têm de parecido, assim? Eles têm uma mecânica de cartas, tá? Ok. Eles têm esse tema de tu, um lugar tu tá terraformando um planeta, né? Outro lugar tu tá construindo uma cidade embaixo. Então tu tá, vamos dizer assim, tornando habitáveis lugares que a gente não poderia tornar.
Cara,
e é por aí, porque o resto, assim, a mecânica de baixar as cartas, a edição das cartas é diferente. O Cidades Submersas é uma alocação de trabalhadores, né? Então são coisas diferentes. Então eu acho que sim, a gente compara, é bem normal comparar. Tô jogando um jogo, já tô pensando em outro, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado, assim, né? Com o que a gente vai comparar.
E mesmo que fosse tudo igual, todas as regras iguais, só das temáticas serem tão diferentes, acho que já traz uma vibe diferente já pro negócio, sabe?
Uhum.
A pessoa já vai numa intenção diferente, né? Uma coisa que dá pra ver muito nisso, do ponto artístico ali, é quando a arte do jogo é leve e ele tem muitas mecânicas pesadas, né? Entre aspas, assim.
Uhum.
Só da arte ser leve já traz um tom pro jogo, né?
Uhum.
Isso agrada e desagrada as pessoas, inclusive, né?
É, eu achei essa fala do Edu ali muito, muito completa, né? Muito bem colocada também, porque é bem isso, né? A gente fica buscando as comparações, mas nem sempre elas são justas. Mas, ao mesmo tempo, é humano comparar, sabe? Não tem muito como. A gente sempre vai... Em algum momento, às vezes, a gente se pergunta assim, tá, mas esse é melhor do que aquele?
Sim.
Né? Eu vou de qual jogo? Eu pego Baren Park ou eu pego New York Zoo? Que eu acho que esses dois também foram bastante comparados, né? Inclusive, eu joguei os dois, já digo aqui, eu achei o New York Zoo muito mais parecido com o Patchwork do que com o Baren Park.
Olha aí, ó.
Olha aí.
Muito mais mesmo, me lembrou em vários aspectos. E eu não vi ninguém comparando ele com o Patchwork. Eu fiquei meio tipo assim. Como assim? Ninguém fez essa comparação, eu achei tão parecido. É pela temática, exatamente. Porque a temática do New York Zoo, ela é, entre aspas, a mesma, entre várias aspas, né? A mesma do que o Baren Park. O Baren Park New York Zoo é um zoológico, né? Fazendo um zoológico ali, uns cercadinhos. E no Baren Park, daí, é tipo um zoológico de ursos, né? Um bagulho só pra ursos. Um parque de ursos. Mas, assim, só mudou o bicho, sabe? Mas são parques, né? Então, o pessoal acabou comparando mais esses dois. Mas, mecanicamente, eu achei ele muito, muito, muito mais parecido com o Patchwork, que é do mesmo game designer, né? Então, acho que faz sentido.
Sim.
E, enfim, tem essas questões. Jogo, a arte muda muito mesmo, né? O jogo que a gente jogou, né, Viri? O Pomper tá nos devendo essa partida, Pomper. A gente vai ter que fazer ela e chamar aqui também o Eduardo Reis, que está aí, né? Se já não está começando o financiamento, logo vai começar do novo jogo dele, tá. O Quatro Estações.
É verdade.
Que é um bom exemplo disso que o Viri falou, de jogo que tem várias possibilidades estratégicas, mas a arte é super fofinha, então dá uma quebra
um
de expectativa,
leve,
né? É, porque a arte... Ela é muito fofa, assim, né? Muito amigável.
Uhum.
E aí tu vai pensando assim, ah, esse jogo vai ser mais leve e tal. E na verdade, ele é um jogo com várias possibilidades.
Bem estratégico,
ali,
né?
Bem estratégico.
Bastantes opções pra gente se fechar. Saudades daquele mercado.
Ele tem um uso muito inteligente das cartas ali, né? Eu acho muito legal o uso das cartas, tu poder usá-las de mais uma maneira.
Sim.
É, eu achei bem bom o jogo, bem gostoso.
Gostoso de jogar. Nossa. E talvez se a arte fosse mais, né, tensa, assim, mais séria, ele desse um clima mais pesado pro jogo.
Ah, pode
ser. Muito provavelmente, né?
Não, concordo.
Ah, uma coisa que eu queria deixar claro é que eu não tenho nada contra o Fernando, viu? Podem alugar lá uns vídeos com ele, só não leva muito em consideração a opinião dele, que já tá batida.
Vocês acham que muda muito também, assim, a expectativa de quem consome conteúdos de análise, né, de review no formato mídia escrita, ou vídeos, ou podcast também?
Isso influencia muito, até porque atinge públicos diferentes, acredito eu.
Uhum.
E acho que atinge níveis diferentes da razão e a emoção da nossa mente, sabe como? Se você tá vendo um vídeo com as peças e tudo mais, você fica super propenso a ter aquilo e viver aquele momento que parece que a pessoa tá vivendo.
Sim.
E quando você lê o negócio e, tipo, comparações X%, tantos por cento, aquilo, e pontuações mais diretas, assim, acredito que a gente ative muito mais o lado racional, assim, sabe?
É, eu acho, eu até, assim, isso é engraçado, né, volta um pouquinho ali no tipo de que a gente consome. Eu fui um cara que no início consumia muito pouco conteúdo escrito. Hoje eu consumo mais, dou mais olhada, às vezes, nos textos, assim, eu acho bacana.
Uhum.
Mas, realmente, é que o vídeo tem uma... Em jogo de tabuleiro é uma coisa, né, que... Hoje eu nem olho mais, mas no início, como eu gostava de ver vídeo de unboxing, eu queria ver o que vinha na caixa, né?
É muito gostoso de ver.
E o vídeo te proporciona isso, né? Que a mídia escrita às vezes não, né? Claro, vai ter as imagens, tudo bem, mas não é a mesma coisa, né? De tu ver o vídeo. Mas eu acho que são públicos diferentes também. E eu acho que a relação com o conteúdo, com o review também deve ser, é diferente, assim. Quando tu vê uma mídia escrita e um vídeo, eu acho que é bem diferente.
É, as mídias escritas que eu tenho visto, né? Elas costumam ser... Eu acho que as mídias escritas, elas são as que eu mais tenho a impressão de total neutro, sabe?
Uhum. Traz mais credibilidade, né?
Não sei se credibilidade, mas parece que é sempre um negócio muito neutrão, assim. Às vezes eu até quero...
Não,
às vezes até eu acho que assim... Ah, me fala de uma vez, cara, se tu gostou desse negócio ou não. Eu já tô aqui há um tempão lendo essa parada aqui, ainda não entendi se tu gostou ou não. Porque às vezes tem muita coisa, tipo assim, prós, contras e várias minúcias, assim. Às vezes até entram um pouco na escrita de regras ali e tal, fluxo da partida. E daí eu já até me perdi se o cara gostou mesmo daquilo ou não. Mas eu gosto, eu acho legal, assim. Mas, geralmente, eu só quero ver se o cara gostou ou não. Eu só quero que ele me diga assim, gostei, não gostei.
Pois é. A mídia escrita tem que ranquear no Google.
Gostei, não gostei.
Pra ranquear no Google, ela tem que ter mais de 1000 palavras. Daí o bagulho começa assim, os board games foram inventados no antigo Egito. Vai até, entendeu? Aí é foda.
Não, mas tem. Mas tem muita mídia escrita que eu gosto, acho bem legal. Assim, até o Batendo de Quina, que é um menino que até tá no Whats lá, dos três duos, eu acho bem legal os textos.
Hoje eu tava lendo um texto dele, né? Não me lembro que jogo que era, mas eu tava lendo um texto dele.
Quato, ele fez.
Isso, exatamente, do Quato.
É, ele tem feito uns textos bem legais. O Kaká também lá, né, também do qual é o jogo, é muito, muito bom.
Uhum.
Enfim, tem umas mídias escritas bem legais, mas é diferente mesmo, né? Eu acho que podcast também, né, podcast também tem um outro tom quando dá review.
Sim.
Podcast,
isso é legal de falar.
É, o podcast eu tenho a impressão de que eu entendo que aquilo é muito pessoal. É tipo o extremo oposto da mídia escrita e pra mim o vídeo tá no meio dessa bagaça.
Uhum. Pode ser,
assim,
concordo.
Como se a mídia escrita, se fosse uma régua, né? A mídia escrita ela é a mais, tipo, impessoal no sentido
imparcial,
de, tipo, imparcial, é. E o podcast, ele me parece ser o mais parcial, assim. Tipo assim, autodeclarado, essa
passional.
Opinião é minha. É. E o vídeo parece ser uma coisa meio no meio... Tô no meio desse negócio, entendeu? Tô
sedução.
No meio dessa régua. É. Mas eu tenho um pouco essa impressão das mídias, né?
Entendi. Não, isso é muito real até. Eu ia comentar isso ali atrás, perdi o time agora que a Vanessa tocou. É o seguinte, né? Ah, tu não vê o Edu Pomper falando mal de jogo no vídeo, mas tu vê no podcast. Quem ouvia pode... Por que isso?
Olha,
não
aí,
é falando mal, é dizendo por que eu gostei ou não do jogo, entendeu?
É porque tem espaço, porque... né? O podcast
tem
dá,
espaço e tem contraponto.
Pra falar.
Uhum. Acho que o principal é contraponto. Quem ouvia os 3Dus e nos ouve aqui sabe que... Ah, aqui eu fico à vontade de criticar um jogo porque eu sei que o Viriato, a Vanessa... Tá, mas o jogo também tem isso, tem aquilo. Então, pra quem tá ouvindo, vai saber analisar. O jogo tem isso. Ah, mas tem isso também, sabe? Então, e é um meio
são
mais
coisas
legal.
Coisa que num vídeo não faz sentido, né?
É, exato, né?
Se a gente fizesse exatamente o que a gente tá fazendo aqui agora num vídeo, seria diferente, entendeu? A gente querendo ou não.
É.
Que a gente tá se vendo, a comunicação é outra. A conversa é outra também.
É, o Thiago Leite, né? Ele tem aquele Jogos Que Eu Odeio, que ele convida duas pessoas. Né? E as pessoas escolhem um jogo, é uma pessoa que gosta do jogo e outra pessoa que não gosta do jogo. E aí elas ficam debatendo. Não, porque isso, porque aquilo, né? É bem legal. Eu participei uma vez, eu e o Reis participamos uma vez. E eu acho bacana isso, tá? Nesse momento, porque no podcast a gente tem esse. O podcast é um bate-papo, né? A gente tem até onde cria uma pauta, mas vai conversando no meio da história, aí, né? Então, realmente, eu acho que o podcast, assim, é o mais livre deles. Eu, pelo menos, sinto isso. E aí, como normalmente é mais de uma pessoa, né? Até porque um podcast de uma pessoa vira um monólogo chato pra caramba. Então, eu acho bacana, assim. Eu acho que a gente sente mais à vontade também.
É, eu acredito que sim. Dá pra fazer mais, né? Essas coisas. A gente participou também de um Jogos Que Eu Odeio, do Thiago Leite. Que está pra ir pro ar.
É, o nosso também não foi ainda. Ah, vocês participaram, é? Ai, que massa.
Sim.
Qual é o jogo? Dá um spoiler aí.
É, eu queria que tu adivinhasse. Esse que era o ponto.
Pessoas, vão lá no Jogos Que Eu Odeio e procura a gente.
Não, não, acho que não saiu ainda o nosso.
Não, não saiu, o nosso também não, ainda não.
Não.
Quando sair?
A gente já segue lá,
pra garantir.
Eu falo o que a gente gravou e o Edu nos conta o que ele gravou, porque eu fiquei curiosa. Pode ser?
A gente gravou o Great Western Trail, mas a gente devia ter gravado o Root.
Root, tu gosta de
do
areia?
Great Western
Acho
Trail?
Acho que é uma das melhores novelas.
Não, eu adoro o Great West Trail e o Reis não gosta. E o Root é o contrário. Eu não gosto e o Reis adora.
Ah, tá.
E vocês?
Como é que é o Root? Eu queria jogar Root.
Root eu nunca joguei, mas o Great Western Trail, esse eu não gosto. Esse eu não...
Eu não joguei nenhum deles.
Eu vendi esse jogo, né? Inclusive, não...
Por falar, tava fugindo do assunto, foi mal.
A gente gravou sobre o Dixit.
Ah, entendi. Tu odeia, no caso.
Eu sim. E o Viriato gosta.
Mas foi engraçado, aqui. Porque a Vanessa foi me convencendo.
A odiar.
tô zoando. Não sei. Não, vocês vão ter que ouvir, na verdade.
É, pra ver quem é que foi convencido.
Mas o que eu ia falar, né, de nem joguei ainda e já odeio, que eu pensei nisso, né, quando você tava falando, de zoeira. Mas aí eu lembrei do Descent, inclusive, que tinha um monte de arrombado que tava avaliando o negócio negativamente antes de sair o jogo, velho. Aí é sacanagem, na moral. Aí é vacilo.
Como é que é?
Demais. Tinha um monte de gente avaliando esse Descent negativamente lá no BGG antes de sair. Coisa idiota.
É que a internet dá poder às pessoas, né? Aí o cara viu o Tom Vezel falando mal.
Mas foi antes.
Pois é. Ah, antes ainda do Tom Vezel?
É, o jogo não tinha saído ainda, entendeu?
Ah, entendi.
Aí a pessoa ia lá e dava uma estrela.
Bom, mas às vezes acontece ao contrário. Tem jogo que não saiu e já tá lá nos top, mas o cara nem jogou o jogo ainda.
Também é coisa de arrombado.
Isso aí me lembra uma outra coisa. Que é quantas vezes a pessoa tem que jogar o mesmo jogo pra fazer uma análise dele.
Ah, boa, hein?
É verdade.
Acho que depende do jogo.
Depende.
Mas tem algum... Não, mas agora tem uma coisa unânime. Nunca joguei o jogo, eu posso fazer?
Ah, não, tu pode sair daqui, né?
Não, análise não. Acho que análise não. Eu já fiz vídeo de regras sem ter jogado o jogo, que eu acho bem ruim. Não porque as regras não fiquem certas, mas dá um trabalho do cão, porque tu acaba errando.
E o jogo te ajuda também, né, a guiar o roteiro.
Tu rodou uma vez o jogo, peguei as regras, fica bem mais fácil pra gravar, né? Agora, a análise é complicado, porque, cara, tu não botou na mesa, né? Uma coisa é tu ler as mecânicas, por mais que tu leia o manual, tu tem uma ideia do que vai ser, né? Mas quando tu bota na mesa, aquilo ali rodando é outra coisa, então, realmente.
Mas será que precisa jogar muitas vezes?
Ah, tá, desculpa, essa
é
outra pergunta.
Eu acho que é uma boa. Porque daí você amplia o seu fator de a sua coleta de informações, sabe assim? As amostras. Porque você pode estar mal num dia, mas se você jogou 5 vezes e tá mal no 5, meu Deus. Né? É. A chance é um pouquinho menor, acredito eu.
Tu sabe que eu acho que assim, ó, depende muito do jogo. Acho que tu tem que jogar pelo menos duas vezes, se é um jogo mais simples, pra tu ter uma ideia, né? Mas quanto mais complexo o jogo, mais opções, é bom tu ir jogando mais vezes. Até porque é aquele jogo que é difícil tu esgotar ele, então tu tem que pelo menos jogar mais vezes pra testar algumas coisas diferentes do jogo, saca? Porque tu jogou uma, duas vezes, de repente tem outras ações, outras, vamos dizer, estratégias que podem mudar o jogo que tu não testou. Então,
e a primeira partida de todo jogo é sempre peculiar, né? Pode acontecer umas coisas, você vai gastar mais tempo que você tá aprendendo, né? Tem tudo isso a se levar em consideração. Daí, por exemplo, você faz uma primeira partida, que nem a gente fez aqui. A primeira partida do... Como é que chama aquele jogo da era industrial? Da Revolução Industrial lá?
Brass.
A gente ficou, sei lá, umas 4 horas lendo manual e jogando, tá ligado? Foi uma vida. Daí eu vou chegar e fazer um review de que o jogo é muito longo. Tipo, o jogo é longo na primeira partida, porque você tá aprendendo um livro, entendeu? De manual. Mas na segunda partida já seria outra coisa.
Tu jogou o Brass, então? Ainda. Eu achei
Jogamos,
que tu não tinha jogado.
E foi bom, foi muito bom. A Luísa não gostou tanto, que demorou demais. Mas eu curti, eu peguei a ideia do negócio. Jogaria mais.
Entendi.
Mas não me vejo capaz de opinar.
Tu sabe que eu acho que quanto a isso, um formato que seria interessante seria um, tipo, primeira impressão e pós algum tempo, sabe? Acho que a Aline tá fazendo isso, a Aline do Turno Extra, né? Tipo assim, revisitando os jogos.
Que legal.
E depois de um tempo, assim, ela vai lá e regrava um review que ela já tinha gravado há um tempo atrás. Até pra ver se a opinião dela mudou ou não, né? Porque tem isso, né? Opinião é uma coisa que muda, né, gente?
Fazer uma cápsula do tempo, né?
É, porque às vezes tu gosta num momento e aí depois tu começa a descobrir outros que tu gosta mais e daí, de repente, aquele jogo já começa a ficar um pouco... Não, acho que talvez nem era tudo isso ou, né? Não sei.
A minha vibe é outra agora, né?
É, mas isso do jogar uma... Eu acho legal as primeiras impressões. Eu acho bem legal. Porque é aquele primeiro contato assim com o jogo, sabe? Aquela coisa assim, bem da a primeira impressão mesmo.
Ah,
eu acho uma coisa marcante,
tá.
Eu acho interessante.
Se você, se você já viu uns reviews antes de outras pessoas falando, pessoas que você tem, que tem relevância pra você, a opinião delas, você não acha que meio que interfere na sua opinião? Daí da sua primeira impressão já vai ser uma primeira impressão meio deturpada?
Ah, eu acho que não.
Você acha que não?
Acho que não.
Ah, para.
Não, acho que não, sinceramente.
Sério?
Uhum.
E você, Edu, também acha que não?
Não. O, tu diz a...
Influencia? Você vê opiniões de outras pessoas sobre o jogo e depois você pega a sua. Você acha que não influencia? Você já não começa a jogar o jogo vendo o que a pessoa falou, assim? Tipo, se alguém me fala assim, nossa, esse jogo é muito chato. Eu já pego ele na má vontade. Vou ser sincero, assim.
É, que depende de quem falou, né? Se é uma pessoa que eu conheço... Eu...
Se a opinião for relevante pra você. Se não for o Fernando Locador, entendeu?
Né?
Recomendando filmes.
Eu acho que isso vai criar algumas expectativas, sabe? Ah, talvez aconteça isso, talvez aquilo, mas não sei se chega a ser nesse ponto que tu fala, assim, sabe, Viri?
É, mas a gente já até falou de expectativas. Eu acho que é bem relevante a expectativa.
Não, é,
porque daí ela muda o grau da sua opinião inicial ali. Eu acho, pelo menos. Mas tudo bem.
Não, eu acho que assim, ó, se eu assistir, se eu consumir um vídeo de um vídeo ou qualquer outra mídia, né, de review, geralmente eu tô consumindo ela pra decidir se eu vou jogar determinado jogo. É, se eu vou dar a primeira chance pra aquele jogo. Mas depois que eu decidi, ok, eu vou jogar este jogo, daí eu meio que, assim, é o meu momento,
apaga,
entendeu?
Tudo.
É, tipo, tá, é o meu momento, sabe? Não relevo muito, não. Porque eu entendo que são coisas diferentes, sabe?
Ah, pra mim, no meu enxergar, é a mesma coisa de não relevar outros jogos que a gente jogou, entendeu? Entra no mesmo balaio ali de informações extras que a gente tem antes da própria coisa, assim.
Mas é que assim, ó, daí o ponto é... Ah. Se eu não relevo nem a minha própria opinião... Sobre um jogo que eu joguei uma vez, na hora de jogar a segunda vez, sabe? Tipo, por que que eu vou estar ainda pensando na opinião do outro, da outra pessoa, que nem é meu amigo, nem é meu conhecido? Nunca nem vi. Mas é porque, assim, ó, tem jogos que eu joguei uma vez e na primeira vez não foi tudo isso, tá? E aí eu vou falar aqui do Paper Dungeons, tá? Que é um jogo que eu tive por muito tempo um ranço, assim, bem forte.
Mas esse ranço nasceu onde?
Na minha partida. Na partida que eu joguei e não gostei.
Não foi de alguém falar... Ah, tá. Entendi.
Não, porque eu joguei ele antes do lançamento.
Ah,
eu joguei ele
aí.
Antes dele ser lançado. É, não. Mas aí, o que acontece? Eu não gostei do jogo, é verdade isso, assim. O jogo realmente não foi legal pra mim. Tanto que eu demorei muito tempo pra ter ele. E aí, depois, por função de review, por causa de premiação, por causa de cliente, também pedi o jogo. Daí eu pensei, ok, vamos dar uma chance pra esse jogo, né? Porque... Não é, né? Além disso, não pode ser só sobre a opinião da Vanessa, tem que ser sobre o querer das pessoas e tal. E aí, eu comprei o jogo e rejoguei ele. Mas eu rejoguei ele de, assim, vamos, de coração aberto, assim, sabe?
Ah,
tipo
tá.
Assim, não, vamos, tá aqui, né? Já fiz esse investimento, vamos fazer direitinho aqui, então, né?
Já que bebereis, né?
É, e aí, foi uma experiência muito diferente.
Que massa isso.
Então, foi um momento em que eu não pude levar em conta nem a minha própria opinião anterior, sabe? Quem dirá se fosse de um influencer, de um youtuber, de um podcaster ou de qualquer outra pessoa, sabe? Porque eu acho que tem muito isso. Tem jogos, e é interessante, né, essa questão. O próprio Paper Dungeons, eu ainda acho que ele é um jogo que a primeira experiência dele é uma... A partir da segunda e terceira já começa a ser outra, entendeu? Pela familiaridade ali com a ficha,
melhorando.
Etc. É, ele vai melhorando. Por isso que eu perguntei, né? Isso, quantas vezes tem que jogar um jogo? Eu ainda acho que a primeira impressão é super importante. Ainda acho que ela é muito importante.
É um marco, né?
Ela é um marco, ela é uma coisa... E é um feeling legal também da gente lembrar, né? Tipo, tá, e quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, ele foi tão bom assim? Não foi, entendeu? Mas a partir da segunda ele foi incrível. E aí depois, enfim, só uma reflexão, sabe, sobre essa questão de
nossa,
quantas...
Nossa, muito massa.
É. Isso, meninos. Fechamos.
É isso, o papo foi por lugares muito bons, né?
Eu achei não.
Muito legal, bem informativo mesmo. Gostei de participar disso hoje.
Não, eu só queria deixar meu último recado, viu, pessoal? A gente não é vendido quando a gente faz um review de jogo, a gente não tá ganhando nada pra isso.
Vai tomar no cu!
Que isso, Guilherme?
Desculpa. O menino que está aqui
agora
de casa veio aqui.
Ô, Vanessa,
Na
edição a gente vai ter que achar um pi pra botar aí.
Do nada, revoltado. É.
Mas procure seus reviews, vão atrás, né? A gente acabou nem falando ali da questão, né, dos tipos, tem gente que gosta de ver gameplay, tem gosta de ver unbox, gosta de ver review, então procure e conheça também a pessoa que está dando review ali para saber do gosto dela, mas procure analisar assim, olhando o que ela fala de positivo e negativo para ver se tu vai gostar aquilo ou não, né?
O positivo de outra pessoa pode ser seu negativo e vice-versa.
É, exato.
É, já diriam as pilhas, né?
Quem? Ai, eu boiei, gente, desculpa.
Ah, mas é que foi muito ruim, Edu. Eu não vou nem ter coragem de repetir isso.
As milhas?
Pilhas, Rayovac.
Ah, as pilhas, ah, entendi. Eu não tinha entendido. É, realmente foi ruim, Vanessa. Não tem como negar.
Ah, energizou o papo.
Ai, ai.
Não, eu tô com a minha garrafinha de água na mão aqui. Eu quero pedir um brinde aí As segundas jogatinas, né? A novos reviews de coisas que a gente já fez reviews. Um brinde aí.
Eu fiquei meio sem... Nossa, a gente tá um encerramento foda hoje.
Tá, tá.
Muito bom. Aqui, não, pra encerrar, beleza. Então, ó, pessoal, segue o Alocação de Opiniões lá no Instagram. É Alocação de Opiniões, tudo junto. Inclusive, se você gostar desse formatinho aqui de falar sobre reviews, esse review sobre reviews... É, fala pra gente o que a gente faz sobre gameplay, sobre outros formatos aí de mídia. Demorou? E é isso. Valeu, é nóis e até a próxima. Ah,
e o Alocação, ele tá, o Instagram lá, ele tá muito legal, porque agora tem vários quadros dentro
vários
do Instagram.
Quadros.
E aí, inclusive, tem vídeo do Viriato dando golpes de Kung Fu e coisas
muito
do
bom,
gênero.
Cara.
Então...
O Viriato é um gênio.
Então obrigado, vocês gente. Podem... Ah, e outra coisa importante, a galera que tá comentando aqui os nossos episódios, continuem comentando, por favor. Mas a gente tem feito toda quarta-feira as respostas, um bloco lá no Instagram, de respostas com esses comentários. Então, se a gente não comentou o teu comentário, não respondeu o teu comentário por escrito, a gente com certeza vai estar respondendo ele na quarta-feira lá no Instagram. Então, não fique achando que a gente te deixou no vácuo ou coisas assim, que a gente não faria isso, tá? Nós não somos tão mal educados nesse
Inclusive,
ponto.
Agradecer aí mais uma vez o Túlio Barros, o iniciador que fomentou toda essa brincadeira, porque tá sempre comentando coisas legais ali nos nossos episódios. Um abração, meu querido. E quarta-feira estamos lá ao vivo. Sábado tem notícias. E é isso, né? Ah, é uma coisa muito importante. A Lendz lançou umas camisetas incríveis.
Ah, verdade.
Já fiz meu review bem positivo sobre elas. E, e inclusive,
análise.
Recomendo. Recomendo que vocês vão fazer reviews positivas também. Tá muito bonito.
Obrigada. Muito
obrigado.
Viu?
Tá, ficaram muito foda também. Lá no canal 3 Duas tem fotinho minha com as duas.
Bem bonito.
Isso aí. E mandar um beijo pro Márcio lá do Telegram. Márcio, querido, esses tempos ele falou lá que comprou um Splendor, porque a gente falou naquele episódio sobre o Splendor, o Wingspan e Terraform Mars, né? Tipo,
influenciadores.
E aí e ele já tinha o Wingspan e o Terraform Mars, então ele pegou o Splendor pra jogar com a esposa dele e tal, e tava sendo sucesso lá. Então, brigadão, Márcio, pela confiança, credibilidade.
Oh, valeu aí, meu querido.
Tamo junto.
Que legal saber disso, né?
Isso aí.
Então,
valeu.
Tá.
Beijo, então.
Valeu.
Um beijo.
Abraço.
Tchau.
Falou, galera.
Tchau. Até.